Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
A chuva cai lá fora, você vai se molhar.
Você está ouvindo a reportagem especial A Chuva Cai Lá Fora, os 30 anos do caso Rio Centro.
Até a própria natureza está pedindo pra você.
A tentativa frustrada de atentado no show do Rio Centro, na noite de 30 de abril de 1981, teve grande repercussão. O feriado de 1º de maio, no dia seguinte, não esfriou o noticiário. Muita gente foi às bancas para comprar os jornais, que traziam na capa a foto do Puma destruído pela explosão e o corpo do sargento Guilherme do Rosário. No Senado não foi diferente. A explosão foi numa quinta-feira, o feriado do Dia do Trabalho na sexta. E já na segunda-feira, Roberto Saturnino, então senador do PMDB do Rio de Janeiro, subiu à tribuna para denunciar a tentativa da linha dura das Forças Armadas de interromper o processo de abertura política. 30 anos depois, Saturnino relata que não eram apenas os senadores da oposição que estavam indignados com o caso Rio Centro.
Até os senadores e os parlamentares que apoiavam o governo ficaram muito chocados, porque foi um ato de tal maneira, de tal violência, né, e de tal ousadia, né, no momento em que até o governo, a ditadura dava os primeiros sinais de querer controlar essas ações, né? Então foi uma operação de uma violência, de uma ousadia que ninguém esperava. Foi um clima de choque e de indignação. Me lembro bem.
O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, estava no plenário do Senado e assistiu ao discurso de Roberto Saturnino.
Me lembro muitos discursos, um mais duro que o outro. No lado do governo, o líder era o Passarinho, mas ele ficou até com vergonha de falar, ele apenas querendo dizer que o governo não participava daquilo, mas a bancada do governo praticamente desapareceu.
Os senadores, segundo Pedro Simon, cobravam do governo uma apuração rigorosa para esclarecer por que o capitão Wilson Machado e o sargento Guilherme do Rosário levaram bombas para o Rio Centro. Além disso, até setores do governo queriam a apuração dos fatos.
O próprio presidente da República e a ação oficial do governo, que foi radicalmente contra, o presidente da República foi contra, mandou apurar, inclusive houveram demissões no primeiro escalão.
Na primeira manhã,
o jornalista César Mota, que participou da cobertura do caso Rio Centro, disse que era grande a expectativa sobre qual seria a reação do governo.
Ficou claro para todo mundo que os dois militares iam praticar um atentado terrorista no show, contra o show, contra o público que ali estava. E era aquela grande interrogação: o que o governo vai fazer agora? O que o presidente Figueiredo vai fazer agora? Porque agora ficou patente, ficou claro que esses atentados terroristas estão sendo cometidos por militares e foram pegos com a mão na massa. A bomba explodiu em cima deles. Ou isso vai facilitar, precipitar uma abertura do regime, ou pode ter um efeito contrário, provocar um fechamento.
Como um conde falando aos passarinhos.
E veio a investigação. O coronel Luiz Antônio do Prado Ribeiro foi nomeado para presidir o Inquérito Policial Militar, o IPM. Mas Prado Ribeiro se afastou do cargo pouco depois e pediu para ir para a reserva. A versão oficial: problemas de saúde. Então, o Exército nomeou como novo presidente do inquérito o coronel Job Santana. 2 meses depois, o coronel divulgou o resultado das investigações, com 700 páginas e 4 volumes. Mas não precisava de tudo isso. A versão oficial já estava definida antes mesmo de a investigação começar. Quem conta isso é César Mota.
Eu fui fui cobrir o enterro do sargento Guilherme Pereira do Rosário. E no enterro, o primeiro militar do exército, de alta patente, do alto comando do exército, que era o comandante do primeiro exército e havia sido chefe do centro de informações do exército, o general Milton Tavares de Souza, foi o primeiro militar do alto comando a dar a versão oficial que iria prevalecer, de que os militares estavam lá numa missão de informações, porque a informação que eles tinham é que o show era promovido pelo Partido Comunista Brasileiro, e que os militares estavam ali numa missão de informação, de observação, e foram surpreendidos com um ataque terrorista.
A conclusão do inquérito policial militar, conduzido pelo coronel Job Santana, de que fora um ataque de grupos terroristas de esquerda, não convenceu o governo do general João Figueiredo, muito menos a opinião pública. Em agosto de 1981, 3 meses depois da explosão no Rio Centro, o general Golberido Couto e Silva, chefe da Casa Civil, pediu demissão. Ele não concordou com o rumo das investigações oficiais. E o professor Paulo Kramer vê na atitude de Golbery uma reação à tentativa da linha dura de sabotar o processo de redemocratização.
Essa linha dura quis emparedar e conseguiu, até certo ponto, emparedar, né, o presidente Figueiredo, impedindo que ele levasse as investigações até o fim. O general Golbery viu o risco disso. Quer dizer, o risco estava justamente em ceder espaço à linha dura e, dessa maneira, comprometer o processo como um todo com um grande retrocesso. Um retrocesso para a própria democracia, para o próprio projeto de liberalização do regime.
Como um carro correndo em contramão.
Até entre os militares, houve quem ficasse descontente por causa do inquérito, que transformou em vítimas o capitão Wilson Machado e o sargento Guilherme do Rosário. É o que relata o senador Aloísio Nunes Ferreira.
O inquérito que foi instaurado foi de tal maneira farsesco que muitos militares, oficiais das Forças Armadas, inclusive um primo meu, o coronel Tarcísio Nunes Ferreira, ele passou para a reserva em sinal de protesto. Provocou grande descontentamento nas Forças Armadas.
Ando com minha cabeça já pelas tabelas.
O inquérito farsesco permaneceu por 18 anos como a versão oficial. Até que em 1999, o Superior Tribunal Militar reabriu o caso Rio Centro e mais de 50 pessoas foram ouvidas. O STM encerrou a investigação no ano seguinte, com uma novidade em relação à versão oficial de 1981. Os dois militares passaram de vítimas para responsáveis pelas bombas no Rio Centro. A conclusão foi a de que o capitão Wilson Machado e o sargento Guilherme do Rosário agiram por conta própria. Quem também defende que não houve ordens superiores para fazer o atentado é o general da reserva Newton Cruz, que na época do caso Rio Centro chefiava a agência do SNI no Rio de Janeiro.
Aquilo ali foi uma ação particular. Na verdade, no Rio Centro só houve 2 responsáveis e mais ninguém. Mais ninguém, meu Deus do céu. Foi o capitão e o sargento. E, na verdade, se alguém comandava aquela ação, não sei se havia comandante ou não, era o sargento, não era o capitão. Porque o sargento é que era treinado para aquela coisa. Era um homem que de longa data fazia parte de órgãos de segurança. O capitão não, o capitão estava novo lá no DOI.
A galera aplaudindo de pé as tabelas.
Depois do inquérito da Justiça Militar, o caso Rio Centro chegou a subir ao Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão do processo em 2001. 30 anos depois da explosão naquele Puma estacionado no Rio Centro, muitas questões permanecem sem resposta. Uma delas é de quem partiu a ordem para o atentado. Talvez esses e outros mistérios nunca sejam desvendados. De vez em quando, uma peça nova vem à tona, mas o quebra-cabeça está longe de ser concluído. Uma reportagem publicada recentemente, por exemplo, revelou a existência de uma caderneta de telefones que estava no bolso do sargento Guilherme do Rosário, morto na explosão. A caderneta com 107 nomes, trazia telefones de militares, de contatos na Secretaria de Segurança do Rio e de integrantes de grupos de direita contrários à abertura política. Muitas respostas poderiam ser dadas pelo único sobrevivente da explosão, o hoje coronel Wilson Machado. Adepto da lei do silêncio, Machado não fala sobre o assunto e tenta levar uma vida discreta, exercendo atividades bem menos perigosas, como conta o jornalista César Mota.
Ele desapareceu por um bom tempo, sabe-se que ele esteve em Brasília, não fala, e foi visto muito tempo depois jogando vôlei no, na Praia do Leme, que é a parte leste da Praia de Copacabana, a ponta leste da Praia de Copacabana, jogando vôlei de praia e tal.
Oi, coração. Não dá pra falar muito, não.
As dúvidas também completam 30 anos. Mas para quem viveu aqueles dias tumultuados, uma coisa é certa. O caso Rio Centro foi uma espécie de divisor de águas. Para o ex-senador Roberto Saturnino, a ditadura militar começou a morrer mais rápido com a explosão naquele carro. E o Rio Centro pode ajudar o país a desvendar alguns mistérios da ditadura.
Acho que vai ser uma das brechas, uma das aberturas que vão forçar a instalação da Comissão da Verdade, porque a nação inteira exige, está demandando e exigindo o esclarecimento. Tudo bem, não, a questão de punição ficou posta para trás com a lei de anistia, mas a lei de anistia não obriga ao segredo, ao contrário, desvenda-se todo o mistério dessas pessoas torturadas e desaparecidas, e como também dos autores desses atentados terroristas, né?
Puseram uma usina no mar. Talvez...
E o jornalista Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, não era nascido em 1981. Ele nasceria 6 anos depois daquele show do Rio Centro. Mas na entrevista que fez com Bete Carvalho, o Rodrigo não perdeu a chance.
Ô Bete, a gente tem algumas gravações no YouTube daquele show e você canta uma música que acaba sendo até bem significativa para o momento, que é A Chuva Cai Lá Fora. A gente queria que você cantasse um pedacinho, que a gente vai pegar a gravação agora do telefone e emendar com a gravação do show. Você pode fazer isso para a gente?
Tá bom.
Podemos então?
A chuva cai lá fora, você vai se molhar, vai se molhar.
Dá-lhe beijo e não vai embora, espere o tempo melhorar. Até a própria natureza está pedindo pra você.
Você ouviu a reportagem especial A Chuva Cai Lá Fora, os 30 anos do caso Rio Centro. Reportagem e apresentação, Adriano Faria. Produção, Rodrigo Rezende. Edição, Larissa Bortoni. Locução, Isa Barreto. Áudio, Pedro Mundim. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. Você também pode acessar esse programa pela internet, www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.